Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior. Hoje eu estou gravando diretamente do aplicativo do SoundCloud, então talvez vocês sintam em algum estranhamento, ou com a qualidade do áudio, ou com o fato de que eu não coloquei aquele ruidinho meio fake ali de uma cafeteria. Aquilo é fake, eu nunca estou numa cafeteria, né? A minha dieta é um pouco mais frugal do que essa. Mas vamos ver se eu tinha uma escolha: ou eu gravava assim e publicava diretamente, sem nenhum tipo de edição, sem nenhum tipo de melhoria, né? Ou então eu não ia conseguir gravar tão cedo. Mas eu acabei de assistir um vídeo muito interessante, que em princípio sai um pouco fora da nossa pauta aqui, embora seja um tema que me seja muito caro, que é a sociologia. Embora a sociologia não faça parte da nossa pauta normal aqui, eu acho que tem alguns insights interessantes, inclusive sobre tecnologia e sobre algumas coisas que vêm acontecendo. Tem um site que chama Big Think, que volta e meia publica coisas bacanas, às vezes o título é um pouco enganoso, mas tudo bem. Dessa vez eles estão chamando um antropólogo, um jornalista, chamado David Goodhart. É um inglês, com inglês inclusive espetacular, maravilhoso, lindo. Que ele faz uma distinção bastante interessante, que eu acho que vale a pena a gente levar em consideração aqui, entre o que ele está chamando de elitismo cognitivo. Eu já vou chegar lá. O que que ele está tentando dizer, né? Que se depende de como você estudou história, etc. e tal, se o teu professor era mais marxista ou não, e essa é aquela história de luta de classes, dominados versus sei lá o quê, né? O que ele está contando? Não, calma, eu estou propondo uma divisão um pouco mais simples. Ele está tentando dividir a sociedade em dois tipos de pessoas. As pessoas que eles chamam de perdão, de anywhere, e as pessoas que ele chama de somewhere. Anywhere quer dizer em qualquer lugar, somewhere quer dizer em algum lugar. Anywhere, o que ele está chamando de anywhere, são as pessoas que são mais móveis, são as pessoas que são mais abertas à diversidade, são as pessoas que estão, que elas escolhem onde elas querem morar, elas escolhem o que elas querem estudar, elas escolhem o que elas querem fazer, elas mudam de carreira. Essas pessoas são os anywhere. Segundo ele, tradicionalmente isso tem uma proporção aí 10, 15, 20, 25% da sociedade. O outro grupo, que é mais fácil de definir, que ele chama de somewhere, que é o pessoal do algum lugar, é aquele pessoal que está muito mais ligado a onde ele nasceu, aonde ele cresceu, a tradição da família, a cultura, a língua. É um pessoal que se define muito pelo pertencimento a alguma coisa mais antiga, né? Então não é só uma questão de ser tradicional, conservador. Não, é um pouco mais do que isso. Ele até cita um outro sociólogo, que é o Parsons, dizendo o seguinte: que também existiram dois tipos de pessoas. As que se definem por aquilo que elas conseguiram, né, conseguiram por conta própria, o que eu estudei, o que eu fiz, para onde eu fui, para onde eu viajei. E as pessoas que se definem por aquilo que foi atribuído a elas. Você é filho de fulano, nasceu não sei aonde, é da seguinte família, a sua família sempre torceu para tal time, né? Você é dessa etnia, né? Então você sempre teria tido um conflito entre essa postura daqueles que se inventam e aqueles que, em princípio, herdam uma identidade. Então, voltando para a história dos anywhere e somewhere. Segundo ele, o anywhere, que inclusive tende a ser mais educado, por quê? Porque ele vai atrás, ele vai querer estudar, ele vai querer aprender, ele vai se adaptar às mudanças, né? Os anywhere estão sempre mais abertos à mudança, os somewhere não estão, né? Então, o que acontece é que esses anywhere tendem a ser mais educados, tende a ser uma elite intelectual, mais do que os somewhere, né? Tem uma diferencinha aí. E o que ele coloca é: de uns tempos para cá, isso começou a ficar um pouco mais acirrado, né? A dominância dos anywhere. Você fala: olha, se você volta 20, 30 anos atrás, se você olhar mesmo para a sociedade americana, ela era muito mais somewhere. Você é da cidade tal, você é branco, você é preto, você é isso, você é aquilo, você nasceu de um jeito, dançou, né? Homem pode fazer tal coisa, mulher não pode fazer outra. Aí começa uma ascensão dos anywhere, né? E aí, segundo ele, a dominância cada vez maior dos anywhere começa a incomodar os Samuel. E os Samuel são numericamente, pelo menos por enquanto, maiores, superiores. Tem mais da metade das pessoas são Samuel, enquanto os Anywhere, que por mais que eles façam barulho, eles são numericamente inferiores. Então, o que ele está propondo é que o que a gente está vendo agora é um ressentimento, é uma reação dos Samuel, que são maioria numérica, contra os avanços dos Anywhere, que estão aí impingindo tanto a diversidade, quanto a liberalização dos costumes, quanto a horizontalidade, quanto a questão de desencanar um pouco das fronteiras, vem a questão do digital, vem a questão da internet. Então, segundo ele, uma maneira de entender essa história não é recorrer à luta de classes marxista, não é pensar, não, é simplesmente, ou seria, né, como sempre é só uma teoria, seria simplesmente um choque entre essas duas culturas, por assim dizer, que segundo ele, com toda a propriedade, são ambas maneiras perfeitamente legítimas de você viver a vida, né? O que ele coloca também no final, de uma maneira bastante sutil, eu vou dar o link aqui para vocês verem com cuidado, ainda mais porque, como eu falei, o cara tem um inglês super claro, bonito e tal, é que os Samuel, eles têm tradicionalmente carreiras ou modos de vida que dependem de experiência. Então, o seu sucesso profissional, o seu status profissional, dependia de uma experiência longamente acumulada, certo? Quando chega a nova geração dos Anywhere, isso mais ou menos vira fumaça, porque os Anywhere são muito ligados ao que a gente chama hoje de economia do conhecimento, né? A economia do conhecimento. Então, você já deve ter visto isso, né? Quem é mais velho reclamando que é da onde saíram esses júniores que estão se achando, etc, etc. Como assim? Eu tenho 20, 30 anos de experiência, blá, 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 blá. Então, essa mobilidade e essa entrada mais agressiva da geração da economia do conhecimento, né, que está sempre aprendendo, que está sempre se renovando, coloca em xeque, né, a sensação de segurança. E convenhamos, o pessoal do Samuel tinha tem um apego muito maior à questão da segurança e que as coisas continuam como estão. Isso teria talvez explicado a vitória de um Trump, talvez teria explicado a vitória do Brexit. Eu achei muito interessante. Eu achei a distinção entre essa história mais móvel e a história um pouco mais estacionária, entre a economia do conhecimento versus a economia da experiência, eu achei bastante interessante, e isso tem a ver, sim, com a influência do digital. Duas coisas, uma coisa, na verdade, muito interessante: o Elon Musk. Elon Musk é aquele cara da Tesla, o gênio, bilionário, etc. e tal, que muita gente venera. Curiosamente, ele é um notório. É um notório, como é que eu vou chamar isso? É um notório crítico, né, da inteligência artificial, e ele está sempre alertando para os riscos. E ele está sempre falando: olha, isso é a pior burrada que a gente já fez, a gente vai colocar a humanidade em risco, os robôs vão matar a gente, alguma coisa dessa. Ele recentemente deu uma entrevista dizendo que o governo tinha que fazer alguma coisa a respeito rápido, porque essa é a pior burrada que a gente já fez. É o que é meio curioso, o cara é tão disruptivo assim, né? E será que ele tem razão ou não tem razão? Mas eu vou dar link para uma outra reportagem da Wired, que o cara está criticando e falou: olha, cara, ok, tudo bem, a gente já entendeu, você está com medo da super inteligência artificial, mas a gente deveria estar com medo, sim, da semi-inteligência artificial, ou da inteligência artificial que não é tão inteligente assim. Né, que é a inteligência artificial, que nem é tão, não chegou a ser consciente, não chegou a ser maligna, mas ela é simplesmente ruim, ela pode ter um viés embutido, ela pode estar gerando injustiça, ela pode estar concentrando demais a riqueza. Então, é interessante ver dois alertas contra a inteligência artificial: um meio paranoico, né, com medo que algum super robô ou que algum super cérebro vá eliminar a humanidade, e o outro que alerta para essas implementações que já estão acontecendo, que na verdade têm um impacto social e humano negativos, mesmo sendo limitadas. Na verdade, eu concordo com os dois. Eu tenho sido bastante vocal com relação a esse tema aqui no Radinho de Pilha. E só para encerrar, eu vou dar link também uma reportagem da CNN, onde eles embarcaram no navio americano, navio militar americano da Marinha, que já tem a bordo um canhão laser. Parece coisa de ficção científica, mas a demonstração é muito impressionante. parece um telescópio, não sei o que parece aquilo, e ele consegue abater um drone em pleno ar, e ele consegue, isso é muito curioso, tem lá um barquinho, como se fosse um barquinho de piratas, é uma coisinha lá no fim do mundo, ele consegue acertar só o motor, ele consegue, tem tamanha precisão que ele escolhe onde ele quer acertar, e ele incapacita o navio sem o que militarmente é chamado de danos colaterais, ou seja, sem estraçalhar a gente desnecessariamente. Então é muito interessante porque, em termos de armamento, não só é um triunfo técnico, assim, é muito mais barato do que mísseis, é muito mais barato do que qualquer coisa, e pode aí revolucionar um pouco a maneira como a defesa militar funciona. Caríssimos, espero que a qualidade aqui, gravando direto do SoundCloud, tenha ficado razoável. Façam comentários, por favor. René de Paula Júnior falando aqui. Grande abraço e até amanhã aqui no Radinho de Pilha.